Muito bem, no nosso programa do final de semana, a gente mais uma vez recebe o gerente de grãos da cooperativa, Odélcio Hartmann Alemão. O Alemão vai falar com nós, né, sobre toda essa questão das culturas de inverno e também vamos projetar um pouco das culturas de verão. O Alemão que sempre traz números muito importantes, então é importante que você preste atenção, associado e associado da Cotriel, quem está nos ouvindo no nosso programa em toda a região, dos números que ele vai apresentar aqui, principalmente no que tange a questão da safra de inverno, né, que todo mundo sabe o que aconteceu e a gente vai descrever aqui de uma forma então que todos possam ter um entendimento. Das culturas recebidas em 2023, vamos começar então falando desses números, né? Como é que foram esses números, né? O que a gente pode mencionar sobre essas culturas? Saudação, Alemão, e muito obrigado mais uma vez por ter aceito nosso convite.
Nossa saudação, Roger, está mais uma vez nesse programa aqui, várias vezes que nós já tivemos aí, né? Mas assim, né, nós vamos começar pela cultura do trigo, que, né, agora nós acabamos de receber. Foi um ano um pouco diferente, né? Nós vínhamos de duas safras excelentes de trigo e esse ano a gente, né, recebeu uma cultura, um produto um pouco de qualidade inferior comparado aos demais anos. Mas só para o nosso associado e ouvinte entender o que aconteceu esse ano com o trigo, é só a gente acompanhar o ciclo da cultura, né? Que ela começa em maio. Então, se nós fizermos uma comparação, Roger, de 2021, nós tivemos 962 milímetros de chuva, né? E aí você pega o mês de setembro, outubro e novembro de 2021, nós tivemos 251 milímetros de chuva em setembro, outubro 136 e novembro 8 milímetros. Se nós formos para o ano 2022, que foi o maior recebimento de trigo dentro da cooperativa, né? 21 tinha sido, mas 22 superou, o cenário muda bastante. Nós tivemos 85 milímetros de chuva em setembro, 109 em outubro e 21 em novembro. Veja só, então deu um total de 933 milímetros. Se nós formos para esse ano aí, que foi um ano muito chuvoso, né, nós tivemos 2.061 milímetros durante a cultura do trigo, que começa de maio até novembro. Então veja só, Roger, se nós somarmos setembro 513 milímetros, outubro 370 milímetros e novembro 477, aí a gente ainda se apavora que nós conseguimos colher um trigo dentro de uma qualidade ainda bem considerável. Porque foram, né, muita chuva, que nem eu falei para você, choveu 1.128 milímetros a mais nesse ciclo, né? Então isso tem que ser considerado assim, né, que hoje nós temos cultivares bem resistentes, né? Ficou claro mais uma vez esse ano. A gente fazia muito tempo, Roger, assim, que não recebia um produto tão úmido, porque eu acabo de mencionar para vocês aí a quantidade de chuva que, né, praticamente nós não conseguimos receber nada de produto seco, né? Podemos dizer assim, em torno de 10% do trigo que entrou na cooperativa esse ano, né, foi seco, o restante nós tivemos que secar. E esse é um ano mais complicado também para você conservar esse produto, porque é um produto de mais baixa qualidade, né? E nós chegamos a um pH ainda considerável, em torno de 75. Nós vínhamos de um pH de 87, né? Aconteceu justamente o contrário. Ano passado nós tivemos produto com 87 de pH, até inclusive nós tivemos que falar com os colegas da TI para mudar o sistema, até então nossas tabelas iam até 85. E esse ano nós pegamos produto tipo trigo forte, tipo que em torno de 58 nem marcava no aparelho do peso hectolítrico. Então, cada ano é uma história. Mas, em síntese, assim, a gente ainda considera que o produto que entrou dentro da cooperativa ainda é de uma qualidade razoável, porque dentro do recebimento do trigo, geralmente a gente fala só em pH. E quando a gente vai mandar esses produtos para moinho, principalmente, você tem que ter outras características, você tem que acompanhar a norma. E um produto, para ser considerado trigo-pão, ele precisa no mínimo de 220 de força de glúten, né, o W que a gente fala, 10% de estabilidade e o número de quedas 220. Então, ainda esses parâmetros aí, esses essas leis e essa normativa que a gente tem aí, pelas análises que a gente fez, ainda teremos uma farinha razoável, né? Não podemos dizer que vamos ter um produto que nem do ano passado, mas ainda essas, como eu falei, já essas variedades hoje, as cultivares que estão no campo aí, elas são muito resistentes. A cooperativa também sempre trabalha na normativa velha, nós consideramos trigo acima de 70 trigo, né? Na normativa do governo, trigo seria só 82, é uma decisão da diretoria, os conselheiros, né, que sempre vê também o lado do produtor, porque a gente tem que ver isso, anos ruins, né, a gente tem que se ajudar, como ficou, né, uma safra não tão boa para o produtor, isso também reflete dentro da cooperativa. Mas assim, é o que a gente viu, que nós tivemos uma quebra de 35% no recebimento do trigo, que é considerado, né, a gente fica assim, bastante preocupado, e desse trigo que a gente recebeu aí, 12% ainda é fora de tipo, que é, na realidade, o triguilho. Então, nós já temos alguma coisa, nós já estamos mandando para exportação desse produto, né? PH72 já está sendo embarcado, né? Até metade de janeiro do ano que vem, a gente já deve ter mandado todo esse produto aí para o porto, e os demais a gente vai armazenar para que a gente consiga fazer uma boa comercialização.
Estamos conversando com o Odélcio Hartmann Alemão, que é gerente de grãos da Cotriel. Vamos descrever então esse recebimento do trigo, aveia, trigo fora de tipo em termos de ciclo, umidade, pH, qualidade, normativa. Nos descreva aí, Alemão, você sempre apresenta números bem interessantes. É importante a gente passar para o nosso associado o quanto, né, que foi esse recebimento e todas essas informações que são muito importantes e levadas muito em conta aí na hora de fazer esse recebimento dessas culturas de inverno.
Não, realmente, você veja só, como nós já comentamos, Roger, nós tivemos uma perda bastante grande, né? 35% representa bastante. Mas o que a gente vê, assim, do trigo, em vários anos a gente teve umas safras muito boas. Mas hoje, assim, né, voltando para as culturas, nós temos hoje dentro da cooperativa 2023, o carro-chefe ainda é a soja. Né, nós recebemos 69% de nós recebemos de produto esse ano foi soja, 17%, quase 18% de trigo. Nós temos o arroz com 6%, milho com 6% e alguma coisa de aveia. Né? Então a gente vê assim que, apesar das dificuldades, né, voltando ao soja agora, nós tivemos uma quebra também de 47%. Ano passado, no ano 2022, nós também já tivemos um recebimento em torno de 49% de quebra. Então, a gente realmente vem sentindo, assim, tanto no campo como nós que recebemos o produto, que a situação dos dois últimos anos não são das melhores. Né? O que tem nos mantido, assim, numa estabilidade é o milho, né? Que o pessoal tem os pivô, né? E o arroz, né? Esse tem se mantido sempre um recebimento estável. Mas as demais culturas, como soja, trigo, assim, a gente tem nos dois últimos anos sofrido. Estamos numa expectativa muito grande, né? Hoje em cima da soja, esse ano, né? E esperamos que, né, a partir desse momento, dessa data aí, a gente consiga fazer com que essas culturas se desenvolvam, né, que chova bem, que a gente, no ano que vem, tenha uma safra boa de soja, que ainda é o carro-chefe da cooperativa.
Nós estamos entrando um ano, né, Alemão, com excesso de chuva, que você já descreveu os números lá atrás, e a gente também, esse ano, tem um plantio que está andando, né? Para muitas regiões ele vai terminar lá no meio do mês de dezembro, até o fim do mês de dezembro, né? Como é que a cooperativa está preparada, né? Você falou aí do quanto que deu trabalho, digamos assim, para fazer a secagem de trigo, ou seja, isso é um custo elevado, porque a maioria das nossas unidades ainda tem aquela secagem tradicional, as novas unidades estão sendo concebidas com uma outra proposta, né? E então esse ano a cooperativa está se preparando também para uma safra de soja aí que vem com uma umidade aí já de sair, vamos dizer assim, com esse excesso de chuvas. Como é que está se preparando aí esse recebimento da soja aí?
É aquilo que a gente falou, né, Roger? Esse ano com o excesso das chuvas aí, para você fazer, a gente fala muito em segregação de produtos, né? Só que para fazer uma segregação de um produto, você tem que, no mínimo, na unidade, teria que ter 2 ou 3 secadores e umas 8 moegas, né? Porque senão você não consegue fazer. Então, né, a gente fez de tudo, né, transferiu o produto, às vezes o custo fica bastante alto, mas para uma unidade ajudar a outra. O que chamou atenção também assim, esse ano, Roger, foi a pouca liquidez do soja. Né? Nós entramos na safra do trigo aí com bastante soja interno, mesmo tendo recebido, né, 47% a menos, mas a soja teve pouca liquidez agora, nesse mês aqui até melhorou bastante nessa questão, e a gente já está se preparando para a próxima safra, né? Porque para você ter uma ideia, esse recebimento que nós tivemos aí de em torno de 57 mil toneladas de trigo em todas as unidades, praticamente em anos bons de soja, uma unidade recebe isso, né? Então o trabalho é mais árduo, mas ele é melhor, né, Roger? Fica melhor o ego da pessoa, né, quando você recebe uma produção maior. Mas assim, a gente, né, acredita assim, que a partir do 1º de março nós teremos, né, com os espaços abertos para receber a cultura da soja.
Bom, Alemão, para encerrar, né, como é que foi o recebimento anual das unidades, né? Você coloca muito bem detalhado em gráficos, né? E o objetivo aqui não é competição entre as unidades, sim apresentar para que o nosso associado entenda, né? Nós estamos em 3 regiões, nós estamos na região norte, que é a nossa região da sede em Espumoso, a região centro, que pega lá de Estrela Velha, e a região sul, que pega Pantano Grande e Capão do Valo, que é até onde que estão apropriados os técnicos da Cotriel, são as regionais agora atualmente, inclusive que a gente noticia sempre as reuniões e os planejamentos da nossa área técnica, mas temos cenários bem diferentes, variando de região para região, é importante a gente trazer esses números aí.
Verdade, Rogers, a gente não quer competição dentro da cooperativa, né, das unidades. A gente sempre traz os números, e são importantes, né, esses números variam muito, quem recebeu mais durante o ano, esse é o ano do Pantano Grande, como já falei, nós vínhamos comentando que o arroz não teve problema de quebra de safra, a unidade do Pantano Grande recebeu 11,32% dos produtos que a cooperativa recebeu, a sede 10,34%, Sobradinho 8,92%, Estrela Velha 8,22%, Capão do Valo 8%, Aroio do Tigre 7,68%, Pontão 6,96%, Depósito 6,66%, Tunas 4,68%, Jacuizinho 4,49%, Alto Alegre 4,40%, Salto 3,94%, Serra dos Engenhos 3,92%, Campos Borges 3,87%, Campina Redonda 3%, Campo Comprido 1,81% e São Felipe 1,7%. Vale ressaltar, Roger, que todas as unidades cooperativas, né, são importantes. O que interessa para nós é o volume total no final do ano.
E, né, o trabalho não para, né, Alemão? A gente vê aí você trabalhando, vocês trabalham sábado, às vezes domingo, e as turmas se revezam, né? Então tá todo mundo muito empenhado e imbuído de receber uma boa safra, e agora vem aí a cultura carro-chefe, que é a soja, que a gente renova as expectativas que seja uma safra melhor que nos últimos 3 anos, que tivemos uma estiagem muito severa aqui na nossa região, né?
Realmente, essa é a nossa expectativa, né? Essa é a expectativa do nosso produtor. E assim, Roger, né, para nós encerrar aí, acho que é o último programa desse ano aqui. Quero desejar aos nossos associados e ouvintes um Feliz Natal e um próspero ano novo. Um abraço a todos.
Muito bem, Rodelcio Hartmann, Alemão, que é gerente de grãos da Cotriel, falando sobre as safras de inverno e as perspectivas para a safra de verão na região de abrangência da Cotriel.